Agroconsciente, com José Luiz Tejom.
Oi, Tejom, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, você está acompanhando também a tragédia climática no Rio Grande do Sul e você ouviu uma importante liderança nacional do setor de arroz, né? Porque o governo, inclusive, ontem falou numa medida provisória para permitir importação de arroz. O que que você ouviu dessa liderança, Tejom?
A situação no Rio Grande do Sul, conforme vai ficando mais clara as consequências, vão mostrando impactos dentro do agronegócio. E no caso do arroz, o Rio Grande do Sul representa 70% da produção brasileira, 20% da colheita ainda não estava feita, e existem dúvidas com relação à situação existente nos estoques, nos armazéns gaúchos. Eu ouvi a Andressa Silva, que é diretora executiva da ABIARROZ, Associação Brasileira da Indústria do Arroz, que avaliou para nós aqui os impactos dessa tragédia no abastecimento. Vamos ouvir a Andressa, por favor.
A estimativa de safra do arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a safra 2023-2024 era de cerca de 10 milhões e 500 mil toneladas, sendo que o estado do Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país, responsável por cerca de 70% de todo o arroz produzido, tinha uma estimativa de cerca de 7 milhões e 500 mil toneladas de produto. Até o momento, pouco mais de 80% da safra de arroz havia sido colhida, restando cerca de 20%, percentual esse bastante concentrado na região central do estado, onde ainda falta cerca de 40% a ser colhido. Nem todo esse percentual de 20% a ser colhido está comprometido, mas nós temos relato de silos de arroz que estão inundados debaixo d'água e é uma perda ainda incalculável. Então, dessa perspectiva de 10 milhões e 500 mil toneladas de arroz para a safra 23-24, nós acreditamos que vai se aproximar mais do número de 10 milhões de toneladas, que é o mesmo volume produzido no ano passado, ano de 2023, em que o abastecimento ocorreu sem maiores intercorrências. A indústria tem uma preocupação com a logística, principalmente no interior dos municípios, e não temos ainda como mensurar o impacto no deslocamento do arroz das áreas produtoras para as áreas consumidoras. E uma outra preocupação é de um eventual movimento especulativo de preço por parte do produtor, então da necessidade de se assegurar a oferta regular do arroz para a indústria para viabilizar o abastecimento. Então, a indústria tem feito um movimento de importar o arroz da Tailândia para assegurar essa regularidade na oferta do produto, de forma a que a gente não tenha nenhuma contingência e nenhuma solução de continuidade no abastecimento, que não decorrente da logística, que ainda não conseguimos apurar qual vai ser o impacto.
Pois é, Raíssen, Carol, ouvintes, a situação no Sul, essa do exemplo do arroz, é uma, mas em todas as cadeias produtivas, setor de hortifruticultura, que são produtos do consumo diário, mesmo os impactos na soja, na perspectiva do trigo, temos aí um cenário que só vai ficar mais claro com a clareza, eu diria, da situação pós aí as chuvas cessarem e pudesse fazer uma análise mais profunda do assunto. É um tema triste, caótico, terrível, humanitariamente falando, horroroso. Eu tenho conversado com as pessoas lá praticamente todos os dias, tenho inclusive parentes meus que moram no Rio Grande do Sul. Então é um cenário, Raíssen, Carol, ouvintes, muito ruim. E com relação ao arroz, há uma perspectiva aí, eu creio que vai ser inevitável, vai ter um aumento de preço, sem dúvida alguma.
Até nesse sentido, Tejom, te coloco aqui a fala de ontem do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, justamente preocupado, né, com essa questão do arroz e da importância acentuada aí pela Andressa da produção, especialmente na região, sobre essa possível falta do produto. Vamos ouvir.
A tendência por falta de logística, não conseguir tirar arroz e começar uma especulação e querer subir o preço acima do que se faz necessário. Por isso o governo tem de agir. Mas não é tirar a competitividade dos produtores, não é intervencionismo, mas também manter o abastecimento regular no mercado brasileiro.
E aí, falando em importação de até 1 milhão de toneladas de arroz, especialmente daqui dos nossos vizinhos, né, da América do Sul. É uma atitude que faz sentido também para esses produtores que a gente está ouvindo aí?
Olha, Carol, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento nevrálgico da situação. Ontem, conversando com a Bia Rose, que representa toda a indústria, né? Eles me disseram, olha, nós achamos que vai ter uma queda na produção na casa de 500 mil toneladas, etc. E que deveremos ter, a não ser que esse cenário aí dos próximos dias revele coisas diferentes, uma produção parecida com a do ano passado. O que significaria, no mercado interno brasileiro, existência de arroz. Agora, como também o próprio ministro fala, e ontem eu ouvi movimentos especulativos dos preços, a saca de 60 quilos, para você ter uma ideia, ontem estava a R$107 no campo, que é um preço que vinha bom do ponto de vista do produtor, no caso do arroz. Mas já tinha gente lá falando em vender só a 150. Então, esses movimentos, eles ocorrem, mas muito cuidado, porque nós temos que preservar aí o produtor brasileiro que está numa situação terrível lá no Sul e separar o que é o movimento especulativo daquilo que é realidade. Agora, em havendo necessidade, como a própria Bia Rose falou, não é nenhuma novidade. Traz arroz da Tailândia, principalmente, que é o país aí que tem a oferta aí a ser feita. Então, não creio em desabastecimento, não, mas eu acho que preço vai mexer, sim.
E tem a questão logística também, né? De você tirar o que já foi colhido e entregar, né?
Também. E como como a Andressa colocou, não se sabe ainda do arroz que já estava colhido, porque 80% já estava colhido. Está em silos. O quanto desses silos estão sob inundação, né? Cenário tenebroso que novamente nos volta a necessidade de uma visão de planejamento estratégico muito mais amplo da segurança alimentar brasileira, viu, Raíssa e Carol?
Tudo bem, este é José Luiz Tejon, coluna agroconsciente, que você ouve às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Tejon, até sexta.
Até lá, um abraço.